Jovem Pan.
Hoje vamos conversar com o Procurador-Geral do Município de Aracaju, o Naldo Mota, para tratar de temas importantes que estão em pauta na capital sergipana. Entre os assuntos, a polêmica disputa territorial envolvendo a zona de expansão que opõe os municípios de Aracaju e São Cristóvão e tem impactos diretos para moradores, infraestrutura, arrecadação e prestação de serviços públicos. Também vamos abordar outras questões relevantes da atuação da Procuradoria-Geral do Município e os principais desafios jurídicos enfrentados pela administração municipal. Doutor Naldo Mota, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, procurador?
Tudo em paz, graças a Deus. Bom dia, Fabiana, bom dia, Paulo, bom dia a todos os seus ouvintes, telespectadores. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui num programa de grande audiência no nosso estado. Hoje, com a internet, na verdade, além de fronteiras, né? Fica muito mais fácil esse alcance. A oportunidade de trazer, de prestar contas à sociedade, em particular ao povo de Aracaju e de São Cristóvão, sobre um tema tão relevante de impacto direto na vida dessas duas populações e mais diretamente naquela região. Porque, muito embora o tema seja de Aracaju, se a gente se sair um pouco daquele polígono, os outros aracajuanos, em tese, não estão envolvidos, muito embora sofram os impactos dessa decisão. Estou aqui para os esclarecimentos que fizeram necessários.
E a gente começa, doutor, discutindo sobre essa reunião que a Prefeitura de Aracaju e de São Cristóvão tiveram na Justiça Federal para discutir exatamente esse território que pertence a São Cristóvão, segundo o próprio STF, mas que continua sendo administrado por Aracaju. Finalmente, qual foi a definição desta reunião da Justiça Federal? É verdade que essa área que pertence a Aracaju será devolvida imediatamente a São Cristóvão, assim como publicou uma nota pública comemorando o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento?
Paulo, primeiro esclarecer que essa audiência foi provocada pelo município de Aracaju. Tá? Fomos nós que solicitamos essa audiência. Ela poderia acontecer naturalmente em algum momento do processo, mas nós provocamos, a prefeita Emília determinou que se provocasse essa audiência para se tentar exatamente o que é que propõe tecnicamente a audiência: uma conciliação. Uma conciliação por quê? Porque muito além de discussões jurídicas, tem a população que precisa ser acalentada ali da região, seja para ficar administrada sobre o comando do município de São Cristóvão, seja para ficar administrada sob o comando do município de Aracaju. Então, independentemente de qualquer foco jurídico sobre isso, o que precisa é a população ter a sua mínima segurança jurídica e o seu conforto psicológico de saber o que é que vai fazer, com quem contribui, até com quem vota. Nós estamos próximos de eleição ainda, vai votar aqui, vai votar ali, com que candidato eu... Se fosse na eleição municipal, por exemplo, se coincidisse por esse momento com a eleição municipal, como é que ficaria a cabeça daquela população? Então, o ponto principal o intento dessa audiência foi uma conciliação para que a gente tome outro rumo e chegue a uma solução definitiva. Mas antes de comentar um pouco mais sobre a audiência, me permita fazer um histórico bem breve, mas que é necessário para que se entenda aqui por que se chegou a essa conciliação. Lá atrás, e aí eu tive que... Foi um dos temas que eu, na fase de transição, da comissão de transição, eu coordenei, e foi uma pauta que estava presente e houve uma audiência pública ainda nessa fase de transição de governo na Assembleia Legislativa, provocada pelo deputado Garibaldi. Por que pelo deputado Garibaldi? Transição de área naquela região, o deputado Garibaldi, ele era, salvo engano, presidente da IMURB, e sempre se tem essa discussão: essa área pertence a Aracaju, pertence a São Cristóvão. E ele se viu, como ele era quem fazia, na condição de presidente, pedia certidões de ocupação de solo, definir licenças para construção, aí tinha sempre essa polêmica. E aí ele assumiu como deputado, encabeçou que deveria ser feita a emenda constitucional para se deixar claro qual era o limite que efetivamente pertencia a São Cristóvão ou não. Essa lei foi declarada inconstitucional por falhas técnicas jurídicas, não por mérito do tema, e gerou aí essa ação que hoje a gente redunda com essa nossa audiência aqui. O município de São Cristóvão, de 2010, ou seja, nós estamos em 2026, há 16 anos entrou com essa ação reivindicando essa área. Quando a prefeita Emília assumiu o comando de Aracaju, nós já encontramos a seguinte situação jurídica. A área já estava definida como pertencente a São Cristóvão. Então, hoje, nessa gestão, nós não estamos mais discutindo se a área pertence ou não pertence a São Cristóvão. A única coisa que restou para a gente é definir essa área que volta, que é, efetivamente pertence a São Cristóvão. Parece uma coisa simples, mas o problema é que esses limites foram feitos, remontam a 1938, os primeiros limites, os primeiros marcos em relação àquela área. A lei que regulamenta essa divisão é de 1954, ou seja, nós não tínhamos tecnologia que tem hoje. E sem contar que nesse meio tempo, principalmente numa região de praia, nós sabemos as mudanças geográficas naturais que já ocorreram, independente da nossa vontade humana. A coroa do meio, na coroa do meio, aquelas pedras foram colocadas ali, já mudou geograficamente Aracaju de várias formas. Então, nós temos uma lei de 1954 que diz, o tal do Pontal N, é o Pontal Norte, que começa esse limite de São Cristóvão. Só que isso não existe mais, muito provavelmente, ou o mar já avançou, ou já engoliu, enfim, de alguma forma, é uma dificuldade real, por falta de tecnologia que existia à época, né? Então, por isso que a dificuldade, a área voltou para São Cristóvão, se reconheceu que não deveria ter sido feita essa mudança, mas não se tem um limite claro. Tá? Então, quando nós assumimos, a sentença já dizia, a área pertence a São Cristóvão. O que, é que nós precisamos fazer agora? Rememorar esses marcos e deixar definitivamente, não, essa rua aqui pertence a São Cristóvão e essa daqui para cá, para Aracaju. É uma situação dificílima de ser materializada. E aí o que se encontrou de consenso no mês de novembro, mais ou menos, numa audiência também de conciliação na Justiça Federal, o juiz determinou que o Estado fizesse esse levantamento. Porque vinha se discutindo antes se era o IBGE, se era o Estado, se era o Exército. Enfim, o juiz entendeu que o Estado é quem tinha a obrigação de fazer e determinou que o Estado fizesse o levantamento. O Estado fez esse levantamento, o juiz deu um prazo de 6 meses, que se encerrou em abril, e nesses 6 meses o Estado fez um levantamento. Aí, para, enfim, infelicidade de uma conclusão objetiva, o Estado não teve condições de efetivamente dizer, não, o limite é esse aqui, o tal do Pontal N é esse aqui, porque justamente por essas dificuldades de marcos precisos, mas estudando, fazendo levantamento histórico, referências da legislação de então, se chegou a 5 possíveis pontos desse Pontal N. Onde seria esse Pontal N? Que é a região já às margens do mar, né? Com esses 5 possíveis pontos, logicamente nós teríamos 5 possíveis áreas diferentes. Então foi essa situação que nos levou aí, principalmente a audiência de conciliação. Aí, voltando um pouquinho, em paralelo a esse andamento aí, dessa parte fática, digamos assim, dessa situação, nós, como encontramos a ação determinando que a área seria pertenceria a São Cristóvão, mas ainda assim, com base no sentimento de pertencimento da população, com base na realidade concreta instalada ali, porque eu me coloco inclusive também como cidadão, a gente não tem hoje uma ideia de que aquilo ali pertenceria a São Cristóvão. Eu não estou entrando aqui em mérito, não é esse o caso, estou falando realmente de sentimento de pertencimento. A gente não consigo, se não fosse por esse problema, eu não conseguiria enxergar, se eu não me deparasse juridicamente com esse problema, eu não conseguiria enxergar que aquela área pertence a São Cristóvão. Então, o que é que o município de Aracaju fez? Entrou com uma ação rescisória, porque o juiz, quando definiu quando foi julgado pela justiça de que a área pertenceria a São Cristóvão, não foi levado em conta a realidade concreta instalada ali. E a lei de introdução às normas de direito brasileiro prevê que, antes de julgar o mérito da ação, o direito é meu, é de Paulo, é de Fabiana, na verdade quando eu reconhecer esse direito para Paulo ou para Fabiana, eu tenho que analisar o impacto dessa decisão. Não é só o direito pertence a Fabiana, tome aqui, você ganhou, você leva. Mas se para Fabiana ganhar esse direito causar a morte de Paulo, Então, é esse impacto, com base nisso aí que é que nós somos e entramos com ação rescisória. Infelizmente, o TRF julgou improcedência dessa ação revisória, ela continua pendente de julgamento. Acho que com esse acordo, a gente analisando, não devemos, muito provavelmente não prosseguiremos com essa ação. E juridicamente foi essa, era o que tínhamos em mãos para tentar apaziguar essa situação e resgatar efetivamente algo definitivo para a população.
Procurador, para a população, para quem nos ouve nesse momento, a gente tem sempre falado muito essa questão de sentimento, de pertencimento, de onde eu me sinto, de quem eu sou. Aí se fala das populações originárias, né? O pessoal de São Cristóvão tem sempre essa questão. Aquela região, ela realmente tem esse chamado, esse apelo. Para quem é aracajuano, para quem mora em Aracaju, que olha para aquele espaço administrativamente, ele diz: Aracaju geriu, São Cristóvão não geriu. Para a população, sempre foi trabalhado na mente das pessoas que elas teriam sim o direito de opinar. E o plebiscito surgiu exatamente com essa possibilidade. Recentemente, tivemos uma decisão neste sentido. Por que que neste momento a prefeitura cede, sendo que anteriormente a prefeita Emília teria dito: Aracaju não vai ceder nem um palmo de terra? Neste momento, São Cristóvão diz assim, comemora, porque se sente vitorioso, a prefeitura provoca esse acordo, né, chama para conversar e se chega a um ponto. Aonde está o conflito do sentimento das pessoas que querem opinar através do plebiscito? Nós teremos um plebiscito ou esse acordo é um acordo entre as partes e deixa de lado aquilo que foi incutido na mente da população que ela teria o direito de opinar?
Primeiro, Fabiana, me desculpe, mas veja, eu não me lembro da prefeita ter dito que não iria ceder nenhum palmo de terra.
Vou resgatar,
tudo bem, tranquilo. Aí eu precisaria ver o contexto em que ela falou isso, que não iria ceder um pedaço de terra. Porque, primeiro, a prefeita não está por disputa de terra. O prefeito de São Cristóvão está claramente disputando um pedaço de terra. A prefeita não quer esse pedaço de terra. Ela quer que o povo livremente decida o que é que quer. Aí eu vou chegar agora na audiência de desconciliação e esclarecer. É uma oportunidade como essa, é rara e excelente para que a população se acalme, fique tranquila e siga os seus passos. Em paralelo a tudo que eu narrei aqui, é no mês de agosto do ano passado, por determinação da prefeita Emília, nós fomos a Brasília diligenciar o andamento dessa lei que hoje permite o plebiscito. É uma lei de 2024, originária de um deputado relator do estado do Ceará. Por quê? Porque lá no Ceará, segundo falas do relator, eu estive pessoalmente, aproximadamente 70 conflitos desses existem no estado do Ceará. E o estado do Ceará é infinitamente maior do que o de Sergipe. Nós temos outros conflitos desses aqui, mas não nessa relevância aqui no estado. Justamente por atualizações da tecnologia, desses limites geográficos de cidades do interior. Do mês de agosto, se a população local olhar atentamente, o que evoluiu nesse um ano e meio com a prefeita Emília é o que não se evoluiu nos 15 anos anteriores, que se ficou discutindo uma ação judicial quando devia ter discutido o interesse do povo. Nesse momento foi discutido o interesse do povo, para que o povo vá lá legitimamente e diga: eu quero ficar com Aracaju, eu quero ser gerido por Aracaju, eu quero ser gerido por São Cristóvão. De agosto para cá, essa lei evoluiu o que ela não evoluiu no período anterior. Num dia só de diligência, eu estou dizendo que eu participei da caravana que foi até Brasília, alguns parlamentares sergipanos. Num dia só, nós fomos recebidos pelo presidente da Câmara, fomos recebidos pelo relator do projeto, fomos recebidos pelo autor do projeto. Por quê? Primeiro, para diligenciar que o processo efetivamente tivesse um fluxo mais célere. E, juntamente com isso, entender o porquê dessa lei estar ali em paralelo, quando isso poderia ter sido regulamentado. Tem uma previsão desde da Constituição de 88 para que o plebiscito exista. Até hoje não foi regulamentado isso na Constituição. Foi o que nos impediu até agora de fazer. Então, nós enxergamos esse óbito, tomamos as medidas judiciais primeiro, que era o que estava ao alcance do município sozinho. Para o alcance da população, o que a prefeita Emília determinou foi que nós continuássemos perseguindo uma solução. E fomos a Brasília. É só olhar que ver que de agosto a abril, quanto essa lei evoluiu. Né? foi aprovada e hoje é o que acalenta a população, essa solução prática para a população chegar lá e diga o que efetivamente quer. Só que essa lei tem algumas regras. Uma dessas regras, definir qual é a área que será impactada. E aí é onde vai a minha primeira parte da fala.
Mais conflitante.
Mais conflitante, então. Para que a gente avance, eu só posso avançar. É, vamos imaginar aqui essa mesa, até que essa linha divisória aqui, com a linha vermelha bem clara.
Não é uma linha reta, não é, procurador?
Pronto. Então, o que acontece? Por que definir a área? Porque eu preciso saber qual populacional, estatisticamente, quantas pessoas estarão afetadas diretamente. Porque tem uma linha divisória que o que ficar para cá, digamos, para o lado de Aracaju, não vai mudar nada. Mas quem ficar para lá precisa entender que vai sofrer esse impacto.
Nessa decisão, entra todo esse estudo que o IBGE fez recentemente?
Não. O IBGE, inclusive, só acompanha esse processo, porque vai cair nas mãos do IBGE o novo censo demográfico a partir dessa linha. Então, o que aparentemente possa ser um contrassenso que cedeu área, primeiro que, volto a dizer, a fala da prefeita Emília não é que cedeu área. Ela nem cedeu e nem quer área. Ela quer que o povo decida a quem efetivamente, por quem quer ser gerido. E isso só tem um juiz que efetivamente pode definir isso, é o povo.
É bom explicar isso, procurador, porque a fala do prefeito de São Cristóvão, a nota que ele publicou, dá exatamente essa impressão, que exatamente nessa reunião na Justiça Federal, a prefeita Emília teria aceitado o acordo com a prefeitura, cedendo, devolvendo essa parte territorial para São Cristóvão.
Veja,
e abrindo mão, inclusive, do plebiscito.
São pontos.
O que seria algo absurdo e inaceitável do ponto de vista de uma prefeita que defende os interesses de Aracaju.
Pronto. Aí é efetivamente o ponto de vista. O ponto de vista do prefeito São Cristóvão, aí, se vocês forem resgatar todas as falas dele, em momento algum, ele está preocupado se vai... Como é que ele vai fazer com o lixo que está na área, a limpeza urbana da área, com a segurança da área, com as escolas que serão impactadas ali com a área. Porque na hora que uma escola dessa passar para São Cristóvão, não está indo só o prédio. Primeiro que o prédio é nosso, fisicamente é nosso. Isso aí não tem dúvida. E a administração, os professores, vamos contar isso, serão impactados milhares de alunos ali da região. Eu não ouço essa fala do prefeito de São Cristóvão, como é que ele vai de hoje para amanhã, já que a área hoje é dele, como é que ele vai fazer para suprir isso aí? Eu não tenho uma fala dele. Aí eu efetivamente não acompanho a imprensa toda, mas o tema tá no meu colo, digamos assim, do ponto de vista gerencial jurídico, eu tenho que estar atento. Eu não tenho visto uma fala. O sentimento do prefeito Júlio, com todo respeito, é um ponto de vista, mas ele sempre fala que trouxe a área de volta. Historicamente, ele resgatou o que era do Porto de São Cristóvão, mas ele não fala da responsabilidade sobre aquela área. Ele só pensa, aliás, e juridicamente a única atitude que o prefeito São Cristóvão tomou, esse atual prefeito, foi de entrar na justiça para bloquear recursos da DESO. Então vê que o foco dele nunca é a solução para o povo, é a solução de recursos. Impactou, impediu que Aracaju legitimamente tivesse pelo menos a sua cota parte dentro do próximo recurso, mas isso aí a população pode ficar tranquila, porque nós já revertemos e o dinheiro não está mais bloqueado. Mas não tem, e aí eu até como contraponto, eu precisaria entender se tem uma fala dele em outro sentido. Ele está por uma disputa de área. A prefeita Emília não está, primeiro, não está por disputa nenhuma, mas está preocupada com o povo. A partir do momento que o povo for lá, que é o juiz que é quem deve definir isso aí, decidir, define-se. E aí o povo tem que escolher.
O senhor acredita, procurador, que nesse sentido, a gente sabe, né, que se for por escolha, se a gente colocar isso proporcionalmente, a gente sabe que como é que seria essa decisão? Seria desinteressante para São Cristóvão que houvesse um plebiscito, daí esse momento que a prefeita Emília, então, ela cede no sentido de favorecer a população para opinar diretamente nessa disputa?
Assim, do ponto de vista do prefeito Júlio, seria bom perguntar a ele. Seria interessante perguntar a ele. Do ponto de vista nosso, para mim, isso é muito claro. E por que, usando a palavra aí, ceder, que não foi, ela não cedeu área, ela cedeu para o povo. Para o povo decidir.
Isso agiliza o plebiscito?
Só agiliza com essa decisão. Aí é que está. Porque o início da minha fala foi que essa audiência de conciliação foi provocada por nós. Porque juridicamente não tem outro caminho. Aí vem a lei que permite que o povo, que é efetivo, uma lei de 2024, que efetivamente permite que o juiz natural resolva o problema, mas a gente, para andar, precisa definir a área. E aí, não é bem perícia, né, como é um estudo feito pelo Estado de Sergipe, e aí foi um estudo muito, muito profundo, mas com as condições que se permitia fazer o estudo, ele foi inconclusivo, permite 5 áreas. Aí o próximo passo é ficar a Caju, se for, olha, por ponto de vista jurídico e não para o povo, é ficar discutindo, o ponto é esse, o ponto é esse, o ponto que a gente chama tecnicamente era como ponto 1.
Continua na justiça.
Ué, mas um século, nem meus filhos, não sei nem se veio. Nós estamos há 16 anos numa discussão jurídica, e o povo aflito, cada vez mais se vestindo na área. Porque quando começou a demanda, muito provavelmente não se teria esse... não se teria essa estrutura que existe hoje lá. Mas cada dia que avança, nós estamos lá com obra de quase 500 milhões de reais investidos ali dentro. E aí, temos a oportunidade de decidir. Vamos continuar discutindo qual é a divisão? Não. Nós fizemos uma proposta, na audiência de conciliação, nós fizemos a nossa proposta por área. E aí, relembrando, não tinha mais definição se a área pertence a Aracaju ou pertence a São Cristóvão. A justiça já tinha dito que a área pertence a São Cristóvão. O que nós fomos fazer foi, se o juiz natural é o povo que tem que decidir, só tem um jeito. A lei tem 3 requisitos lá, e um deles é definir qual é a área. Por quê? Porque vai ser feito um estudo. Um dos requisitos da lei, para a gente avançar para o plebiscito, primeiro, é definir a área para eu saber com quem eu estou tratando, qual o impacto financeiro, qual o impacto, enfim, e outros requisitos. Um dos requisitos é o sentimento de pertencimento da população, e vai existir esse estudo. A Assembleia Legislativa terá que fazer esse estudo. O povo vai, não votando, mas vai opinar no sentido de minimamente dizer, eu gostaria de pertencer aonde? Eu me sinto efetivamente pertencendo a que administração? É um dos requisitos da lei. Vamos para o segundo, né? O primeiro, delimitar, isso não tem jeito. O segundo, e aí eu não estou falando na ordem da lei, que eu não, a cabeça aqui não me permite gravar tudo, mas enfim, só. Ah, está aqui, a nossa competente auxiliar está aqui. Tecnicamente falando, nós temos os requisitos. Estudo de viabilidade municipal, tecnicamente é esse o que a lei exige. Primeiro requisito, análise econômico-financeira e fiscal dos municípios na configuração resultante do desmembramento. A gente só vai saber o desmembramento quando fizer esse limite. E aí a gente não cedeu, a gente abriu mão de deixar o povo aflito. Segundo requisito, avaliação da infraestrutura e da prestação de serviços públicos essenciais, bem como dos impactos administrativos decorrentes da alteração territorial. Essa alteração territorial a gente só faz delimitando. Terceiro requisito, avaliação urbanística e social, observados inclusive a identidade e o sentimento de pertencimento da população residente na área afetada. Então, aqui são os requisitos legais. Isso é prévio ao plebiscito e é a Assembleia quem fará esse estudo. Né? Aí, como arremate disso aí, o estudo de viabilidade municipal deverá conter a identificação atualizada e georreferenciada dos limites intermunicipais, assegurada a contiguidade dos territórios. Ou seja, não tem invenção. A gente só chega nesse plebiscito se a gente avançar. E aí onde é que está o espírito da prefeita Emília em efetivamente dar o acalento para a população e ser o juiz natural dessa decisão.
Agora, falando em avançar, o senhor acredita que esse plebiscito será possível ser realizado agora durante o pleito eleitoral de 2026?
Paulo, nós estamos aí há um ano e meio de gestão. Quando eu assumi, aí uma das determinações da prefeita Emília para todos os gestores foi que cada um dentro de sua área apresentasse o seu plano de 100 dias. Você não é gestor, você não sabe o que quer, você não está projetando, não é ela que tem que projetar. Então, cada gestor dentro de sua área, eu fiquei sempre, poxa, mas dentro da procuradoria, o que é que eu vou... É que eu não vou construir casa, não vou construir posto de saúde, não tenho aluno. Ou seja, é uma atividade meio. Toda a gestão fica, como se eu tivesse, se a gente fizesse aqui um organogramazinho, um fluxograma, eu estou lá no centro e todas as secretarias, todos os gestores estão aqui. Por quê? Porque todas as demandas jurídicas eu estou ali. mas eu não tenho escola para construir, não tenho nada. Mas efetivamente, como na fase de transição, eu havia me debatido com esse assunto, inclusive com a audiência pública na Assembleia Legislativa, digo, eu vou enfrentar esse. Botei lá no. Botei na minha crise. Um dos tópicos que eu botei como minha meta, que não tinha, eu sabia que não era para 100 dias, mas em 100 dias eu ia organizar a projeção disso aí. Eu botei lá entre os meus tópicos, na minha apresentação, modesta, porque eu não tinha muita coisa desse ponto para falar, mas está lá entre os meus tópicos registrado o tema Aracaju São Cristóvão. Nesse ano e meio, o que nós evoluímos, não evoluímos nos outros 15 anos anteriores dessa discussão jurídica. E aqui eu não estou apontando o dedo para a gestão nenhuma, não. É fato, mas eu não apontei. Até porque eu não sei que condições foram discutidas. Se, inclusive, os gestores anteriores também não têm o mesmo foco do gestor atual de São Cristóvão, de discussão por terra. O foco aqui hoje não é esse, né? Nesse um ano e meio, nós evoluímos o que, assim, eu lhe confesso que hoje eu já me sinto, inclusive, de certa forma, realizado do ponto de vista dessa estratégia que foi montada pela administração. Então, eu continuo confiante. Até março, nós não tínhamos horizonte para um plebiscito nesse ano. Nós estamos em março a junho, nós abrimos, que nós já evoluímos, e para encurtar esse caminho, foi a importantíssima relevância dessa audiência de conciliação, porque senão, nem na próxima eleição a gente consegue fazer, né? Corri, fomos à Assembleia Legislativa para tentar diligenciar, e aí encontramos uma trava natural da Assembleia Legislativa, que ela só pode avançar nesse estudo para formar o decreto, porque com esses requisitos cumpridos. Exatamente. Então, assim, eu continuo confiante, independentemente da minha condição de procurador jurídico e da minha missão perante o meu compromisso com a gestora Emília, mas como cidadão.
Dentro desses prazos,
é difícil, mas eu continuo confiante.
O que vai ser feito nesses 20 dias, de forma prática? Porque, assim, o que se fala foi que haverá um encaminhamento dos perímetros, né?
Isso.
Ou seja, dessa delimitação. Qual o tipo de estudo que já está pronto? Porque já que são 20 dias, e o senhor mesmo diz, já é a disputa de quantos anos, né? Então, assim, em 20 dias, nós já temos a ideia desse traçado, porque o que se fala sempre é assim, o que é que Aracaju perde e o que é que nesse momento, como o senhor falou, se um município está disputando pelo bem imaterial, que é o desejo da população, existe um município que está disputando o palmo de terra. Então, assim, São Cristóvão comemora por ganhar algo que ainda não se sabe o que é isso. E a população de Aracaju quer saber, já que São Cristóvão ganha, o que é que Aracaju perde?
Aracaju não perde nada. Eu insisto nisso aí. Não existe, do ponto de vista administrativo de Aracaju, e eu enquanto cidadão, Aracaju não perde nada. O povo é quem vai ganhar, seja ficando administrado por Aracaju, seja ficando administrado por São Cristóvão. Mas para responder objetivamente a sua pergunta, que nós já definimos, o tal do Pontal. Tá. Aí nos cinco possíveis pontos, Aracaju fez uma proposta que foi um dos pontos, um desses Pontal N encontrado, foi com base na lei de 1954, que é o que regia antes da alteração com a emenda do deputado Garibaldi. E nós entendemos como lógico algo que já existia antes. São Cristóvão não abriu mão do Pontal que efetivamente seria, corresponderia à maior área geográfica. E aí nós ficamos no impasse. Aí ficamos, em plena audiência, isso foi gravado, uma discussão do ponto de vista de não é discussão, briga, né? A Procuradoria do município de Aracaju contra São Cristóvão. Não, mas isso aqui. A prefeita, em determinado momento da audiência, interviu e disse, vai lá, por favor, vamos fazer o seguinte, vamos continuar pensando no povo e eu abro mão e acolho a proposta de São Cristóvão. Pronto, aí não teve discussão mais. Acabou-se. Só que nós temos um outro problema aí consequente dessa divisão. O que é que o estudo mostra? Temos um ponto aqui fixo e outro ponto fixo que está lá na margem da praia, na beirinha da praia.
Doutor, só uma dúvida rapidamente. Quando vocês decidiram acatar a proposta de São Cristóvão, abrir mão e acatar essa proposta de São Cristóvão, isso não pode comprometer o plebiscito? Já que vocês acataram a proposta de São Cristóvão, o plebiscito não fica comprometido?
Não, ao contrário, Paulo. É exatamente o contrário. A gente só vai poder fazer o plebiscito.
Essa dúvida aqui de muitos ouvintes estão questionando aqui, inclusive.
Então, na hora que a gente acatou porque a gente só vai fazer o plebiscito de acordo com esses requisitos. E um deles é definir a área. Se a gente não acata, o que era que iria acontecer? Temos cinco possíveis pontos. Não chegava assim um consenso. O juiz jurídico, digamos assim, era quem ia definir. Ele tinha cinco prováveis pontos. Como é que ele, tecnicamente, E aí não é incompetência do juiz como gestor, mas do ponto de vista técnico. Ele não é geógrafo, ele não é engenheiro. Como é que ele ia definir qual é que está correto? Só uma nova perícia. Ou seja, pode, sem medo de errar, com muito bom senso, isso não se definiria aí em pelo menos outros 15 anos. Porque tem margem para todo mundo para recorrer. E eu, como advogado, eu iria defender o processo. Enquanto cidadão, enquanto gestão, eu vou defender o que é o bom senso. Mas, juridicamente, a gente teria discussão aí para andar mais tanto um lado quanto o outro.
Agora, essa proposta de São Cristóvão já havia sido ofertada à Prefeitura de Aracaju desde o início, se não me engano, né? E a Prefeitura
não aceitou. Não, nunca. Para essa gestão, nunca houve definição, não, porque não tinha área definida. Aí é que está. Eu sei que isso é confuso para a população, mas não tinha uma perícia dizendo que a área é essa. Que é isso que precisa ficar claro para a população. Quando a gente encontrou a ação, a área já pertencia a São Cristóvão. Juridicamente já estava decidido. Então, isso a gente não estava mais discutindo. Já pertencia. Agora, qual área? De onde? A partir de onde? A partir de que rua? Essa parece um detalhe, dúvida. Mas isso aí, tranquilamente, era outra década da discussão.
Esse é tudo. Essa
pronto, é, fácil. É isso.
Pronto,
essa
é a limitação, né?
Porque a materialização, eu quero saber onde eu estou morando. Minha pronto. Casa está no meio dessa linha.
Pronto.
Porque se nós olharmos o traçado original, como o senhor falou, né? O traçado natural, que muito já não existe, né? Contorno, já, tudo já.
O
já
Estado foi a campo. Exatamente. Foi acompanhado, inclusive, dos nossos técnicos, são um trabalho assim brilhante no Estado.
Já tem gente perguntando, porque eu abri o WhatsApp aqui, já tem gente perguntando. Isso quer dizer que nós vamos ficar igual em alguns países que você mora um pé na fronteira de um município e um pé na fronteira do outro?
Então, é isso que a gente precisa deixar a população calma, de que eles é que podem decidir isso. Aliás, eles é que podem não. Só eles é que podem decidir isso. Esse é o juiz natural da coisa, é esse daí. E aí, em cima, parece uma confusão, mas primeiro que nós nem cedemos e nem escolhemos a área. O que nós fizemos foi, se ficar discutindo, uma coisa bem popular, sexo dos anjos, qual é o ponto? É o ponto A, é o ponto B, é o ponto C, tecnicamente está lá, como ponto A1, ponto A2, ponto A2, até o ponto A6, sim. Isso para o povo significa o quê?
E nesse acordo deixa claro de que haverá plebiscito para que a população decida, né?
A lei é isso aí. Aí agora vamos ver se o prefeito de São Cristóvão vai ser contra o plebiscito. Se ele vai impedir, se ele vai usar a força política para que esse plebiscito não ande. Aí, assim,
ele só pode impedir se usar força política na Assembleia, para que o plebiscito não seja realizado. Mas juridicamente ele não tem como fazer isso.
Juridicamente a lei prevê. Só se houver uma ingerência e eu não ia aqui, logicamente eu estou me restringindo às administrações de Aracaju e São Cristóvão, quando eu estou falando de ingerência política, né? Não estou indo separar um pouquinho, porque está num momento político aí muito próximo, para não misturar um pouco as coisas. Mas do ponto de vista dos dois administradores, é só se São Cristóvão quiser ali. Eu só quero minha área, se for isso, enfim. É, ali a gente está discutindo o sexo dos anjos, e aí é nisso que a prefeita viu que na audiência isso não ia avançar. Ela abriu o mando, não vamos parar a discussão, vamos deixar o povo decidir.
Ou seja, nessa audiência ficou claro que São Cristóvão não abre mão daquilo que a justiça já disse, que aquele território lhe pertence, é isso?
Não, aí é que está, veja, a área já pertence a São Cristóvão por decisão judicial. O que a gente estava com o Alexandre é qual é o tamanho dessa área.
Qual o limite, né? Qual o limite territorial?
E São Cristóvão só queria entender aí eles têm as razões deles.
Eu só te convido que se a lei diz que eu tenho direito, eu vou querer aquele pedaço.
É, mas o problema é qual o tamanho desse pedaço. Nós fizemos uma proposta intermediária.
Se eu vou querer São Cristóvão todo esse pedaço, ou
pronto.
Só vou... Pronto, essa
é
a
questão. Isso, é isso aí.
Porque quem mora, exatamente, é isso que o ouvinte está dizendo aqui, Fabiana. Quem mora quer saber onde vai morar. Uma vez que os limites ficaram etéreos, né? Estão no ar. Não se sabe onde um começa e o outro termina. Essa inquietação da população.
Porque aliás, isso está na mão da população.
Na fala do prefeito Júlio Nascimento, ele disse que a área seria devolvida para São Cristóvão e que ficaria com Aracaju apenas 30 metros. Entendeu?
Então. Tem uma fala onde ele fala dos serviços, das escolas, de quanto é investido por mês. Sabe quanto é investido por mês? Estou falando de investimento, porque alguém fala que é custo, mas não é investimento. Investimento porque é o povo. Então, investimento, 11 milhões por mês de reais ali, de investimento nessa área. Sabe quanto tem de receita? Efetiva, estimada 5, e efetiva, que é o que efetivamente o povo paga, o que entra nos cofres públicos, 3 a 4 milhões por mês.
O senhor teme que a interferência política possa barrar o plebiscito, já que, obtendo sucesso no plebiscito, Aracaju ficando com essa área por meio do plebiscito, méritos politicamente da prefeita Emília Corrêa, sem sombra de dúvidas, que teve um trabalho muito importante, decisivo, principalmente na aprovação do plebiscito em Brasília e resultando aí no plebiscito aqui em Aracaju, o povo ficando do lado de Aracaju. O senhor teme que, por estarmos no momento político, as forças opositoras possam se unir para barrar esse plebiscito na Assembleia e os méritos não ficar com a prefeita?
Paulo, nós estamos num momento, como você, eu já fiz essa ressalva e você está puxando aqui agora, nós estamos realmente num momento político em função da eleição, né, que se avizinha aí e claramente com blocos bem, bem definidos, pelo menos os principais. Eu não acredito que haja, por exemplo, uma interferência mas, além da administração do São Cristóvão, porque o próprio governador, em falas aí, ele já decidiu que o povo decidia o que será. Então, não acredito, sinceramente, não acredito. Né? Até porque o governador ele estaria, na hora que ele interfere, ele está optando por uma parte da população ou por outra parte da população, e ele governa para todos. Então, sinceramente, isso nem de longe passa pela minha cabeça. Agora, o prefeito Júlio em si, ele pode tentar, ele tem representantes locais da própria cidade na Assembleia. O que depender de alguns prazos para esse plebiscito ser cumprido, eles podem simplesmente retardar. Como a proposta, como ele fez em audiência, ele só fez uma e pronto, eu só quero essa. Se a gente não cede, não andava. Então pode haver nesse sentido. Do ponto de vista geral, político, não acredito. Aliás, fomos recebidos pelo...
Agora, essa sessão por parte de Aracaju São Cristóvão não pode acabar sendo tiro no pé, procurador?
Como assim?
No caso, eles conseguirem barrar de alguma forma o plebiscito com base nessa sessão de Aracaju São Cristóvão.
Não vejo, não é um tiro no pé não, Paulo. A gente só tinha esse caminho para o povo decidir. Ou a gente ia discutir e tirar esse tiro do pé e botar esse tiro em outro local, em outro rumo, ou a gente efetivamente caminhava para esse plebiscito. Então tu não tem tiro no pé. Volto a dizer, o que precisa é o juiz natural decidir efetivamente por quem quer ser administrado. Só isso. Nessa audiência, nós ficamos assim, aí encontramos o tal do Pontal, que é tanto Pontal que vem aqui, acho que é o 3 ao 6. E aí gerou-se assim, essa linha reta. Tá? Só que essa linha reta, ela pode passar por aqui, pode passar pelo meio do computador aqui de Fabiana. E aí, como é que fica a Fabiana? Com a metade do computador ou com a outra metade do computador? Então, esses 20 dias foi para quê? É para que, ao invés de nós termos essa linha reta, eu venho aqui, passe o computador inteiro de Fabiana, arrudei o seu. Dentro desses dois pontos, que chega a esses dois pontos, a gente fazer um outro traçado que não é mais uma reta, mas um traçado sinuoso e minimamente não haja, aliás, minorar esses impactos para a população. O impacto vai ter, não tem jeito. Mas aí, ao invés de a gente cortar um prédio ao meio... Eu estou falando aqui num português que eu não sou geógrafo, né? Mas a grosso modo é isso aí, até para a população também alcançar. Em vez de eu chegar e passar a linha pelo meio do computador aqui do Fabiano, eu vou fazer um traçado onde eu arrudei e ela não tem problema com o computador dela. Esses 20 dias é para isso, só isso.
Nessa mudança na cartografia, que é um desenho do mapa,
isso,
né? Um redesenho. Com toda certeza, alguém vai ficar insatisfeito. Sempre haverá.
Sempre.
Nada é 100%. O que a gente pode dizer de forma apaziguadora e tranquilizadora? O aracajuano hoje, ele pensa assim, eu moro em Aracaju, eu usufruo de serviços de saúde, de educação, a própria limpeza urbana, obras que estão sendo feitas, principalmente na região da zona de expansão, e as pessoas se preocupam exatamente se haverá perdas nesse redesenho. Sempre haverá. Mas qual seria o impacto percentual nessas perdas? Já se tem uma ideia?
Eu vou falar em números. Hoje nós atendemos essa região com escolas, com postos de saúde, segurança com a nossa guarda, e limpeza urbana. Os serviços básicos. Aí se puxar um pouquinho vai aparecer mais alguma coisa, mas os CRAs, mas a grosso modo seriam mais impactados a educação e saúde e a limpeza urbana. Hoje, dependendo do dia que traçar essa linha, na outra rua vizinha eu já não posso mais passar o meu carro de lixo lá fazendo coleta. Então, é isso que o prefeito Júlio não fala. Ele, na hora que eu traçar a linha, tá aqui, essa linha vermelha, eu moro do lado de cá, a senhora mora do lado de lá, a senhora vai deixar de ser servida por esse serviço. Eu não tenho, Aracaju não tem mais obrigação. Isso não é o que passa pela... A população pode ficar tranquila que nem de longe isso é o que passa pela cabeça da prefeita Emília. Ainda que a partir de amanhã a Fabiana passe por essa nova linha a estar na cidade de São Cristóvão, a prefeita Emília vai continuar naquela região administrando esse sistema aí. Para que a população... Aí o foco é sempre a população. Então a população pode ficar tranquila que não é isso que a gente que ela vai fazer. Mas nós já estaremos administrando audiências públicas, e aí eu preciso que a população realmente se mobilize, como vem se mobilizando. E aí não é quando falar nessa mobilização, aí que eu digo, eu não moro, eu até moro perto, mas não moro efetivamente na região. Ali, qualquer um de nós que não mora naquela região não vai se mobilizar. É natural, é nós do ser humano. Eu estou ocupado com o meu dia a dia aqui, estou ocupado com o meu programa. Por que é que eu vou me mobilizar se eu não moro? Mas a população que é ali da região tem se mobilizado. Nós já fizemos 2 ou 3 audiências públicas, faremos mais, para que a gente tenha a oportunidade de explicar o que eu estou aqui explicando, olhando para a população e caminhar para esse plebiscito. Agora, na hora que traçar, que esse traçadozinho aqui ficar definido, isso está previsto para no máximo 20 dias, eu não tenho dúvida quando chegar no 21º dia que o prefeito de São Cristóvão vai querer o IPTU. Mas não sei se ele vai botar o carro do lixo na porta.
Hoje é dia 3 de julho. Nós temos eleições que se avizinham. Nós temos convenções a partir do mês que vem. Nós temos todo um trabalho, inclusive porque a votação ela se dá através das urnas. O senhor acredita que a gente tem tempo hábil ainda para este ano realização de plebiscito?
Fabiana, eu continuo muito, muito confiante. E aí o porquê da a lei fala preferencialmente, não é obrigatório. Sim. Que seja no ano de eleição. Mas preferencialmente por quê? Porque nós temos todo um... quem vai fazer essa eleição? É uma eleição comum, onde eu sou obrigado a votar, e se você mora numa dessas 2 cidades, você também vai ser obrigado a votar. Então, com todas as penalidades, é uma eleição comum. Então, é o TRE, a estrutura do TRE que vai ser utilizada. Então, se a gente pega essa votação e inclui dentro de uma votação que já estará ocorrendo naturalmente, toda essa estrutura já vai estar montada em função disso aí. É do ponto de vista econômico. Uma eleição dessa custa mais de 5 bilhões para a população, né? E eu não estou falando de fundo partidário, não estou falando do custo efetivamente burocrático de uma eleição dessa. Então, era só inserir e já estamos ali com a estrutura pronta para isso. Mas ela pode ocorrer próximo ano. Então, assim, a gente está com plano A, plano B, plano C. Eu, enquanto cidadão, enquanto gestor, e principalmente atendendo, administrando junto com a prefeita Emília, sob os cuidados dela, de que a gente tenha um resultado no mais breve espaço de tempo possível, eu continuo confiante de que a gente possa efetivamente ainda fazer esse ano. Eu sei que matematicamente, cartesiana, isso não é uma posição cartesiana, não é uma posição matemática, não é fácil, tão simples, mas para quem até março não tinha nenhuma lei que permitia, então a minha esperança, o que era esperança forte antes, está muito mais renovada. Continuo firme, e aí precisa agora o povo também ajudar a se mobilizar. Para definir, seja por São Cristóvão, seja por Aracaju.
Aqui tem muita gente se manifestando pelo WhatsApp, mas muita gente mesmo discutindo o tema, porém 90% dizendo que é favorável que continue com Aracaju. Isso é um bom sinal, né, procurador? E aqui tem um ouvinte, o Rafael, perguntando o seguinte: se nessa demanda está incluída a área da Jabotiana, porque segundo ele, o prefeito São Cristóvão teria dado uma entrevista e disse que parte da Jabotiana voltará também para São Cristóvão. Ele quer saber se é verdade, porque ele mora lá e é contra ir para São Cristóvão.
Paulo, aí é uma pergunta muito técnica, assim, eu vou me permitir para uma... Não é que a resposta não seja conclusiva, mas eu não posso assim. Primeiro que Jabotiana não é uma rua. Então, justamente porque esses dois pontos é uma linha reta, é que a gente pode ser que na hora que der uma delimitadazinha, metade da Jabotiana esteja fora.
Santa Lúcia Jabotiana, né?
Que é isso,
pertinho da divisa, então, com São Cristóvão.
Então, aí eu não consigo responder objetivamente ao cidadão, mas a área está envolvida. Isso é fato. Por quê? Porque o primeiro ponto fixo, que não havia discussão nenhum dos dois municípios, é um ponto determinado lá na Cabrita, na região da Cabrita. Quando vier ele traçando aqui para Aruana, para como é lá, o Mosqueiro, com certeza vai entrar uma área de Jabotiana, tá? Agora sim, eu não consigo responder objetivamente. Mas nesses 20 dias, quando definir o traçado, a depender do interesse, do endereço do ouvinte, ele vai ficar sabendo já onde é que ele possa tá nesse novo cenário instalado como cidadão.
Perfeito. Qual a mensagem que o senhor deixa então para a população, principalmente da zona de expansão, diante desse impasse?
A mensagem que eu deixo é, primeiro, que tenha confiança de que eles é que tem que decidir, eles é que são o juiz natural disso aí. Não tem justiça, inclusive isso para o juiz. É lógico que eu não estou falando as palavras dele, porque ele não falou isso em audiência, estou falando pelo contexto. Na verdade, nós tiramos da justiça um peso grande, porque o juiz, ao fim e ao cabo, ele tem que definir. Para uns que iam achar ruim, para outros que iriam achar bom. E mais alguém seria definido. Então, a mensagem que eu deixo é que a população da região só não, a população de Aracaju, de São Cristóvão, e os mais diretamente afetados, porque a população de São Cristóvão, se a gente olhar hoje, ela, em tese, não é afetada com essa decisão. Por quê? Porque eu não vou tirar nada do que o povo já está lá hoje. Não vai ter mudança no dia a dia, mas é a população que vai estar envolvida, é a população que vai estar votando. Então a mensagem que eu deixo é que o povo continue confiando na gestão, que a gestão fará tudo para que o povo, como juiz natural dessa situação, vá lá e decida, e que se mobilize, continue se mobilizando para que efetivamente o plebiscito aconteça. Busque os seus líderes políticos, que vai a decisão, é política do ponto de vista administrativo, não política partidária, mas administrativa. Busque os seus líderes políticos para que a gente mobilize, e quem sabe a gente consiga até fazer o plebiscito ainda dentro dessa eleição.
Perfeito. Ronaldo Mota, procurador-geral do município de Aracaju, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã e por esses importantes esclarecimentos. Boa sorte para Aracaju.
Muitíssimo obrigado, e eu que agradeço pela oportunidade.
Muito bem, abraçando aqui a querida Sheila Cristina, que é assessora de imprensa e da Procuradoria-Geral do município de Aracaju. Sheila, querida, seja bem-vinda, hein? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.